Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 25 de abril de 2023. Antes de dar andamento aos trabalhos dessa noite, solicito ao colega vereador Cristino Azevedo para me secretariar em DOC. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Edomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Luiz Galtieri.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Rita Penteado.
Presente.
Vereador Cristino Massa Azevedo, presente. Vereadora presidente em exercício, vereadora Vanessa Oliveira.
Presente.
Vereador Ronen Silva.
Está com ausência justificada.
Vereador Nedilene Amorim Loureiro.
Em viagem a serviço desse poder.
Vereador Lincoln Leandro Pontes.
Também em viagem a serviço do poder. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Provérbios do rei Salomão, capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia.
Leitura da ata da sessão anterior com o secretário Cristino de Matos Azevedo.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, no primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022 a 2024. Ata ordinária número 014/2023. Aos 24 dias do mês de abril do ano 2023, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, na dependência do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se, na forma regimental, os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Caltério Júnior, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Rita Penteado, Cristino Matos de Azevedo, Vanessa Lima de Oliveira, com ausência justificada do vereador Nedilane Amorim Loureiro, Lincoln Leandro Pontes, Ronen Santos da Silva. Abertos trabalho pela vereadora vice-presidente Vanessa Lima de Oliveira, foi precedido e verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Rita Penteado e, a seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 013/2022, pelo vereador secretário. Colocada em votação, aprovada por todos os vereadores presentes. Expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação a ata, aprovado por todos. Passamos para o expediente com o secretário.
Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Requerimento número 08/2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental dessa casa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, vem solicitar a limpeza da vala principal da Vila do Passinho. Justificativo em plenário. Plenário Caetano José Travassos, 25 de abril de 2023. E o Domar Xavier da Costa, vereador progressista. Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Requerimento número 09/2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscrito, de acordo com o texto regimental dessa casa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, vem solicitar a colocação de esgoto pluvial na rua 10, no bairro Veneza. Justificativo em plenário, plenário Caetano José Travassos, 25 de abril de 2023, e o Domar Xavier da Costa, vereador progressista.
Esgotado o expediente, passamos para a ordem do dia.
Gabinete do vereador Jorge Doir Rita Penteado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte, requerimento número 004/2023. O vereador que a esse subscreve nos termos regimental após ouvido douto plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, que seja solicitado à senhora prefeita municipal providência cabível e urgentes, junto aos órgãos responsáveis para realização de limpeza da vegetação do lixo, além da inclusão no plano de calçamento da Travessa 2 da rua Ramiro Barcelo, ao lado do Clube Sócrates. As fotos estão anexadas junto, né? Justificativo em plenário, plenário Caetano José Travassa, 24 de abril de 2023, vereador Jorge Luiz Rita Penteado, vereador do PDT.
Com a palavra, o autor do requerimento, Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhora presidente, senhores vereadores, o nosso requerimento nessa noite é a pedido de moradores ali da Travessa 2, da rua Ramiro Barcelos. Pouco para cá do clube, ao lado daquela obra que tem ali, de um edifício que estão fazendo ali. E eu me lembro aqui, senhores vereadores, que há um tempo atrás, quando o então vereador, nesta casa aqui, colocado aqui pela bancada do PDT, eu concedi um mês para ele, o nosso amigo Bolão. E ele mora ali também, foi um das pessoas que pediu, ou entre outros, porque naquela oportunidade ele apresentou um requerimento aqui, pedindo que se arrumasse aquela rua. Porque é central, senhores vereadores. É no centro da cidade. Eu talvez... Vossas Excelências possam me ajudar. No centro da cidade, aqui mais central da cidade, talvez seja a única travessa que não esteja calçada. Seja a única rua que esteja ali. E é no centro. E é 50 metros. Ela está com buracos, está suja, está engramada. E tem ao lado daquela construção, já que a municipalidade tem primado muito por fiscalizar as obras e multar, inclusive, pequenos galpões de cebola lá fora, vereador Domar, que estão fazendo, que fiscalize aquela obra, porque ela está com todos os seus muros cercados de madeira ali, todos caídos. E ali pode se esconder pessoas que, vândalos, ou até alguém para assaltar algum morador dessa Travessa 2. Então é necessário que a prefeitura, através do seu corpo técnico de fiscalização, dê uma olhada naquela obra, para que eles pelo menos cerquem, se aquela está paralisada, cerquem ali a obra, conserte a sua cerca de tábua, de tapumes, e que também, dentro da medida do possível, aquilo ali faça rapidamente ali um conserto na rua, na Travessa 2, por ser no centro da cidade. E já naquela época, o Bolão não teve êxito. Pediu aqui na casa. A gente tem feito isso, vereador Luiz. Nós, do PDT, o vereador Erandil entrou também com o vereador Pós, a gente tem feito isso, a gente distribui os nossos mandatos aqui para os colegas vereadores que não se elegem. Para isso, para que eles tenham oportunidade, como estará entrando aqui no meu lugar daqui a mais alguns meses, o Clebinho e o Chula também, no ano que vem. Então, para que eles possam realmente desempenhar a sua função. Já, ele não teve êxito. Teve aqui, foi um dos primeiros trabalhos que fez. Imagina um vereador vir para cá e pedir para a sua própria rua e não ser atendido. Não se pode atender só a pedido de vereadores da situação. Os vereadores são do povo, são da comunidade. E esta rua merece. Por todos vocês que moram aí, por todos vocês que moram ali no centro da cidade e não têm uma rua adequada. E eu peço aqui, eles não me pediram isso, eu que incluí, vereador Cristiano, que estude a possibilidade de te colocar, já que está se calçando aqui, tem montanhas de pedras lá na Progasa, esperando talvez o ano que vem, para se colocar, que coloque 50 metros ali e se calça aquela rua, por ser centro da cidade, por ser ao lado do clube, ao lado de um edifício que está sendo feito ali, é um local central. E é só isso que eu estou pedindo. E peço a aprovação de Vossa Excelência, tenho certeza absoluta que o Executivo vai dar a atenção devida a esse nosso pedido. Muito obrigado, senhores.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores ao requerimento número 004 do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Ildomar Xavier.
Obrigado, senhora presidente, colegas vereadores, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, a quem nos dá o apoio aqui jurídico, diretor, a nossa também diretora Edilane, eu digo sempre diretora, Chacal, o nosso Emoção também, o nosso porteiro, para dizer que o trabalho da Vossa Excelência, vereador Penteado, é um trabalho que tem, sim, sua, né, importância. Nós também fizemos já o pedido desse trabalho, ali moram, né, amigos, o Leonardo, todo mundo conhece, barbeiro, mora ali, pede, já vem uns 2 anos pedindo, eu também já fiz com ofício, já fiz com requerimento nessa casa, né, e está, havia uma promessa de que seria realizado o calçamento. E ainda não saiu esse calçamento. Né? Nós estamos aguardando, né? Agora com mais um trabalho nesta casa, sendo reforçado. Esperamos, sim, até porque é um pedaço pequeno, assim como tem outros que ficaram para trás. Né? A continuação da Marechal Floriano, ali a subida lá, tem um pedacinho lá, eu acho que não dá 60, 70 metros. Né? Depois o final, claro que aí vai uns 80, até mais um pouco. Mas são pedaços de ruas. Né? E aí quem mora nesses pedacinhos de rua fica frustrado porque está vendo o outro ali, ganhou o calçamento e a outra passou ali, como se diz, passou a balinha na frente da criança, mas não chegou. Né? Então, acredito que, né, que possa ser atendido o pedido, não é da Vossa Excelência, pedido dos moradores. Né? E vem sendo solicitado há um bom tempo. Me recordo bem quando o vereador Bolão esteve nesta casa, faz um bom tempo isso, né? Isso foi na outra legislatura, no início, se eu não me engano, e não foi concluído ainda, né, o trabalho do vereador Bolão, de outros vereadores, até mesmo desse vereador, e agora reforçado pelo vereador Penteado. Sou pela aprovação e espero, sim, que possa ser realizado para aquela comunidade.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, Luiz Galtieri.
Tava ligado, eu desliguei para falar. Não, presidente Vanessa, colegas vereadores, vereador Penteado, proponente, só para reforçar aqui o encaminhamento, né? E temos, além do Bolão, outros cidadãos que têm nos cobrado ali, e é uma demanda recorrente, uma demanda antiga. Bolão pautou aqui, olha, 2017 para cá, muito foi pautado aquela servidão. E realmente é uma situação de insegurança, porque tem uma obra de um prédio grande ao lado e do outro lado um terrenão, né? Então, até a iluminação pública tem que ficar melhor reforçada ali numa região como essa. Então, nesse sentido, vamos cobrar do Poder Executivo aí que dê prioridade. Né, e quem sabe até que a ponte tem projeto para a rua, não tem projeto, não sei, a rua já tem canalização de esgotamento fluvial, né, se tem ajuda, né, é uma parte do caminho andado, mas, enfim, que possa ser, né, que aquela comunidade daquela rua possa ser beneficiada. Então, cumprimento o colega vereador pela proposição, né, e cumprimento também o Bolão, o vereador Bolão, né, que sonhou muito em ocupar a cadeira aqui e até hoje não conseguiu, mas o Bolão tem muita vontade de trabalhar para São José do Norte, certamente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Cristina de Matos Azevedo.
Senhora vereadora, presidente da casa em exercício nesse momento, vereadora Vanessa, colegas vereadores, assistência que nos honra, a presença que temos hoje, uma assistência, bastante gente na assistência, e aos ouvintes da Rádio Rio Grandino e aquilo que nos ouve também, que nos assiste pelo Facebook. E dizer ao vereador Penteado, parabenizar pela iniciativa do trabalho, realmente aquela ali é uma rua pequena, estreita, né, uma rua que não tem saída, né, como dizem, mas tem muitos moradores que moram naquela rua ali, conheço muitos moradores, até o sobrinho meu tinha um terreiro, tinha uma moradia ali, até hoje não tem, vendeu, não tem mais, mas ali tem muitos moradores. E realmente eu acho que não vai ser um custo muito grande, como às vezes o executivo nos cobra, pede que nós arrumemos emenda para calçar ruas, e eu tenho certeza que Vossa Excelência já tinha muitas verbas de emenda do deputado, do seu deputado Afonso Mota, que muita, quem sabe agora, quando for realmente o Afonso Mota mandar mais alguma emenda para o município aí, já coloca uma. Ali acho que não vai ser uma despesa, não vai ser muito grande o valor daquela rua ali, né? Então, eu acho que é importante que aquelas pessoas merecem ali. Além das pessoas merecer, aquilo ali é realmente hoje é centro da cidade. Então, já que está sendo todas as ruas calçadas hoje nos bairros, muitas ruas estão sendo calçadas, né, aos poucos está sendo quase todos os bairros calçados, né, isso é importante, todas as pessoas. Quem é que não gosta de ter calçamento da frente da sua casa? Né? Então, esperamos que aos poucos possa o executivo, através de hoje a prefeita Fá, amanhã de outro, que possa continuar sempre esses calçamentos, né, que realmente continuar na maneira que vai os calçamentos em bairros do município, né, dentro de poucos anos vai estar principalmente os bairros quase, praticamente todos calçados. Né, e aquela rua, realmente aquele pessoal merece ali. Espero que Vossa Excelência, que seu trabalho, o executivo possa olhar com carinho, né, que ali seja feita essa obra. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Irandir Rodrigues.
Boa noite, senhora presidente Vanessa, vereador Cristina Matos Azevedo, vereador Luiz Hildo, Jorge Penteado, nosso jurídico, assistência aqui que nos assiste, e nosso povo pela Rádio Cultura Rio Grandina. Pedi a palavra para cumprimentar o seu trabalho, né, o vereador Jorge Penteado, né? Porque, na verdade, aquela rua Travessa 2 ali, né, ao lado do clube, ela tem bastante moradores, sim. E, na verdade, o povo ali tem os anseios que seja calçada, né, a rua. E se tem esgoto, o fluvial qual, menos mal, né? Já está um caminho andado, né? E, na verdade, o Bolão, quando assumiu aqui, já deve fazer o quê? Em 2017... Eu assumi no lugar do Polis. O Bolão deve ter pedido em 2014 ou 2015, né? Quando assumiu por um mês no seu lugar, né, Jorge Rito Penteado? Então, isso aí faz bastante tempo. Né? Então, dá um entender para o nosso povo que a parte executiva, às vezes, esquece dos pequenos problemas da cidade. Essa é a realidade. Né? Os pedaços de rua vão ficando para trás. Então, fica esquecido o tempo. Né? Como ali ao lado fora e a matéria ali, o ano passado, o ano retrasado, tem um requerimento pedindo calçamentozinho, ali também é 50 metros. Até hoje não foi. Ainda há poucos dias o vereador Nedinho pediu ali, acho que tem um requerimento pedindo calçamento também. Né? Mas eu acho que aí sobra de material, às vezes, de umas para as outras, que às vezes pode contemplar um pedacinho de rua, sim. É um pedaço de rua, né? E talvez por ser uma curta rua pequena, vai passando, vai indo, vai ficando esquecido no tempo. E os moradores vão pedindo, né? E às vezes fica até angustiado o povo que mora ali, porque, pô, contempla tantas ruas e aqui não. Né? Mas a gente espera que pela parte executiva, né, quem sabe tem uma sobra de pedra de calçamento, né? Nesse planejamento dos 5 milhões que a gente aprovou para essa casa aqui, né? Todos os vereadores, que contempla aquele pedaço de rua ali, ali do lado fora também, né? Para esse povo dar um sorriso e é direito que eles têm, né? Ter a sua frente das casas calçada. É um trabalho excelente que meu amigo Bolão fez, né? O Jorge Rito Penteado traz aí de novamente aqui essa casa. E vamos esperar, né, que isso seja contemplado, né? Se não houver alguma sombra de pedra, quem sabe uma emenda aí parlamentar de um deputado, né, para contemplar aquilo ali. Meus parabéns, Jorge Rito Penteado. A gente está pela aprovação, né? Não podia deixar de passar em branco. E lembrando o grande parceiro Bolão, né, meu amigo, há muitos anos fazia uma rodada do sertão pelo PX. Faz anos, né? amigaço, e concorreu pelo PDT, quem sabe, né? Nessas possas, vai com nós aí, possa ser mais um vereador nessa casa, Zé Penteado. O Guri merece, né? Tem seu trabalho, é querido pelo povo, e quem luta vence, e ele é um vencedor. Meus parabéns pelo seu trabalho.
Não havendo mais vereadores para fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento número 004 de 2023 do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 04 de 2023 do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Como não temos mais ordem do dia, passaremos agora para as explicações pessoais. Primeiro, Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhora presidente, senhores vereadores, digníssima assistência, comunidade de São José do Norte, que nos acompanha nesta noite aqui na nossa sessão plenária. Eu inicio mandando um abraço a cada um dos senhores e das senhoras, dos jovens que estão nos ouvindo, em especial aos nossos assíduos assistentes, o Zé Tatu, nosso amigo Hildo, lá no Divisa, o Juranda, também lá no Saraiva, o Zé Moraes, que também nos acompanha sempre, o Luiz Galtério, e a todos os demais que estão nos ouvindo. Tem muita gente. Um abraço grande a todos vocês. Por falar em Bolão e Geralso, que é o irmão dele, eu lembro-me, senhoras e senhores que estão nos ouvindo, senhores vereadores que estão nessa casa, quantas vezes já falamos aqui que somos muito contra, e muito contra mesmo, viu, vereador Luiz, de trazer gente de fora para cá para colocar aqui no serviço de CC dessa prefeitura. Nós temos gente competente aqui em todos os setores de conhecimento. E o Bolão e o Geralso são um deles. São os técnicos profissionais. Eu convido vocês aqui. Eu peço permissão para o Bolão, que deve estar ouvindo agora. Eu peço permissão para o Bolão para levar vocês lá para ver o que o Bolão faz, ou o que o Geralso faz aqui na oficina dele. O que eles conseguem fazer num veículo. Aliás, é um dos melhores chapeadores que tem dentro do nosso município. Então, aí, para que trazer gente de fora, como já veio, trabalhar nas oficinas mecânicas do município? Só para dar um exemplo. Vamos deixar essa mensagem aqui, Luiz, para que o município acorde e coloque o nosso povo a trabalhar no CC do município. Tem que ter CC? Tem que ter. Mas vamos colocar gente nossa daqui. Esse é o meu anseio de ver. Aí, falando nessas obras todas, Cristino, que eu vejo aqui discorrer os colegas vereadores, um, dois, três, quatro, cinco trabalhos por noite, eu lembro-me, hoje ainda passei ali, vinha do interior, da entrada da nossa cidade, em qualquer município dos 497, a entrada das cidades é a melhor que tem, é a mais embelezada. É horrível aquele calçamento. Temos que trocar aquela pedra ali próxima ao Carlinhos Costa, por ali um pouquinho mais, até a Profente da Progasa. É um horror de buraco, passe lá de carro. Ou não, quem está ouvindo aí que já passou, que passe amanhã para ver se eu estou dizendo alguma inverdade. Ah, mas vamos dizer assim, vereador Penteado, tem muitas ruas, a senhora prefeita está arrumando algumas, mas é preciso ter prioridade. A entrada da nossa cidade é onde entra o turista. É a primeira impressão, é a que chega, que fica. A rua ali da Barca, ali agora não vou saber o número ali, o nome da rua, mas onde fica a fila dos caminhões lá, não é a Carlos Burlamar, que é a outra lá atrás, onde ficam os caminhões, perto das populares antigas ali, aquilo ali faz um mês, dois meses, três meses que está em obras aquilo ali, ó. Tem que arrumar urgente, é centro da cidade. Então, essas coisas não têm menor fundamento. E é essas coisas que a gente fala aqui, às vezes, e eles pensam assim, o vereador é de oposição. Não se trata de oposição. Se trata de resolver as coisas que são prioritárias para o município. Não pode ficar parada. Alguém sugeriu aqui que se fale, se faça emenda parlamentar, o vereador Cristino, do nosso partido. Nós temos trazido o vereador, o deputado Pompeu de Matos aqui, que é apoiado por Vossa Excelência, amigo particular de Vossa Excelência, primo de Vossa Excelência em segunda escala lá, mas é primo, é Mato também. Então, e pelo vereador Erandi, que também apoiou ele, trouxeram já emenda aqui, mais de uma emenda para São José do Norte. E nós somos uma bancada de oposição. Mas, como eu digo sempre, disse na posse da senhora prefeita aqui, eu sou oposição ao governo, jamais serei oposição a São José do Norte. Tudo que eu puder fazer. Então, vereador Cristino, eu já disse aqui uma noite, mas eu estou aguardando chegar o documento. O deputado Mota me ligou de Brasília para ver se eu queria uma emenda de 300 mil reais para o hospital, para a compra de equipamentos. Eu disse, mas é óbvio que eu quero, pode fazer aí, deputado. E vai vir em seguida, por isso que eu não tinha anunciado mais oficialmente ainda, mas vou anunciar logo, logo. Porque todas as emendas que o Mota disse que ia trazer, preparou, fez toda a documentação, liberou lá em Brasília e veio, vereador Luiz.
Qual é o valor da emenda do
300 mil reais.
Deputado Mota, 300
deputado mil? Deputado, 300 mil reais vai vir em seguida
para a saúde?
Para equipamento, não é necessariamente para... É para ele vem especificamente para aquisição de equipamentos para o hospital. Querem coisa melhor que isso? Daqui a pouco, eu não sei o que está precisando, mas daqui a pouco compra um aparelho de exames, de, sei lá o que é que tem, o que é que não tem, o que é que está faltando, mas o município vai decidir isso. Que tá. É muito dinheiro, 300 mil dá para comprar bons equipamentos para o nosso hospital. E isso que nós somos oposição. Nós estamos trazendo recursos para São José do Norte aqui, através do nosso deputado, que vem aqui pedir voto, sim. Vou falar aqui da ida do nosso vereador Luiz Galtério a Brasília, que ontem eu saí mais cedo, não pude falar. Quero parabenizar Vossa Excelência, vereador Luiz. Foi lá com seu dinheiro, sim. Não interessa se o cidadão da cidade deu dinheiro, se o deputado deu dinheiro, não interessa, é seu. Se alguém lhe deu alguma coisa, é seu. Não pediu dinheiro da casa para ir a Brasília, não, senhora. Aliás, Vossa Excelência e eu somos os únicos vereadores que não tiramos nenhum real de diária nessa legislatura. Tem que dizer, e vocês aí fora têm que saber. Nada contra quem tira, nada, absolutamente nada contra quem tira. Os vereadores viajam a serviço da casa. Mas nós não tiramos, então por que fazer escarcel? Porque o vereador não foi com dinheiro da casa. Se eu tivesse ido também, teria ido sem dinheiro da casa, sem dinheiro público. Mas eu quero falar não disso. Eu quero falar que o vereador lá fez visita em torno de 5 ministérios. Não é brinquedo, não. Não é fácil. Como não é fácil chegar ao lado de um presidente? Não é fácil. Eu disse para o vereador, tira uma foto, tem que ser a sua cara do lado do Lula. Porque aí ele está no bolo. Eu sou do bolo, eu sou de São José do Norte, eu sou PT, eu sou da região sul, eu sou da Rio Grandina, nós queremos a ponte, nós queremos o polo naval funcionando, nós queremos as estradas do Rio Grande do Sul funcionando, nós queremos a 101 sempre boa. E é por isso que eu disse, vai, Luiz. E te empenha, porque tu, melhor que ninguém, é o nome para ir lá. E eu quero dizer aqui, foi lá, trouxe várias informações positivas para o município, vários compromissos, não é promessa, compromissos assumidos do nosso, para que venham aqui para a nossa região, tanto o Rio Grande, através do deputado Lindemeyer, como para aqui, para São José do Norte. E isso é o que nós queremos. Ganhe quem ganhar, como já disse o vereador Cristino. A prefeita Fabiana vai terminar o mandato dela e não pode se reeleger. Se pudesse, quem sabe, seria uma excelente candidata de novo. O povo que sabe disso. Aliás, eu costumo dizer que quem decide as coisas são o povo, não somos nós. Então, mas vai ter outro, Cristiano, seja lá quem for. E seja lá quem for, tem que trabalhar para o São José do Norte e nós temos que ajudar, estando nessa casa ou não. E o Luiz foi lá. E aí eu tenho que falar uma coisa aqui. Vou falar para que fique claro, para que fique gravado, para que fique em ata. É por isso que o doutor Ferrari foi um dos prefeitos melhores de São José do Norte até hoje, vai ser difícil alguém bater. Não é esse aí que vai bater o Ferrari. Ah, mas o Penteado tem um amor pelo Ferrari, nunca votei nele. Mas o que é verdade tem que dizer, porque o Ferrari valorizava os deputados de outros partidos, valorizava os vereadores de outro partido. Convenhamos, vereador Luiz, o senhor foi com a sua comitiva, seus assessores, foi bem sucedido, foi bem recebido em todos os ministérios, pelos deputados do partido. Mas, uma semana depois, a prefeita vai a Brasília com a sua comitiva. Eu não posso aceitar. A ida, sem problema, estou batendo palma. Mas não seria mais conveniente, senhora prefeita, senhores vereadores, que convidasse o líder do PT aqui, que é membro direto do governo federal, para ir junto nessa comitiva? Não seria melhor uma comissão de vereadores junto para ir lá, numa única viagem? Eu vi na internet aqui que todos os lugares onde foi o vereador Luiz, a prefeita com a sua comitiva está indo de novo. As pessoas até vão ficar enjoadas lá. Vem cá, mas que esse município então, tem uma ideia estranha do município. Foi um vereador lá, pediu umas coisas. Vem a prefeita pedir as mesmas coisas. Então, eu fico hoje aqui, deixo aqui a minha contrariedade a isso. Não com a ida da senhora prefeita e o senhor vice-prefeito, e o senhor secretário e os colegas nossos vereadores. Não. Automaticamente, então, o nosso presidente da casa. Não. Eu estou aqui falando que deveria ter ido, no mínimo, além do líder do MDB, além do líder do União Brasil, mas o líder do PT, no mínimo. Não é o mínimo. Vocês estão nos escutando aí, vocês não acham interessante que tivesse ido o Luiz junto, ou o Luiz ia se negar a ir com a prefeita? Não, não ia. Não ia, absolutamente não ia. Porque ia buscar recursos para o município. Não foi convidado. Então, o Luiz foi sozinho. Foi sozinho, foi com o dinheiro dele, foi com o dinheiro, não sei de quem, uma parte pode ser.
Pede uma parte, colega. Ontem o vereador Cristino falou sobre isso, né? Sobre,
falou?
Falou sobre ter tirado, sobre não ter pedido emenda, não ter pedido diária, né? Ter ido pela casa. Mas a mensagem que pairou foi a de que não teríamos a oportunidade de ir pela casa, né? Pelo discurso do presidente, que não teríamos viagem porque seria uma gestão austera. Né? E naquele momento, nas primeiras sessões do ano, eu senti isso. Né? Claro que eu teria acompanhado a comitiva do município, porque é isso, eu tenho me reivindicado e tenho assumido a responsabilidade da interlocução com o governo federal, né, com o deputado Alexandre e com as pautas grandes de São José do Norte. Então, agradeço o colega pelas menções, né, e que a gente possa ter um melhoramento da relação institucional, né, porque a comunidade só vai ganhar com isso.
Nós queremos isso, Luiz. Melhorar o relacionamento com o Poder Executivo, com a senhora prefeita. Eu tenho demonstrado isso aqui votando tudo, até o que eu não gostaria de votar. Na história do PL do lixo, vereador Jandir, eu queria ter votado, se fosse de uma outra diferente, mas não nos ouviram, não nos deram a oportunidade de conversar. E eu vou falar sobre isso agora, daqui a pouco, sobre esse outro PL. Mas eu quero dizer, antes de entrar no outro assunto, que o vereador Luiz trouxe uma informação importante. Então, vamos ver o que vai vir informação lá dada à prefeita, se vai vir a mesma ou desencontrada. Fizeram uma onda aí com a história da ponte. Tem muita gente fazendo onda em história da ponte. E aí tem gente que diz, são demagogos, são isso, são aquilo, não sei o quê. Nós temos que ter cuidados para não sermos verdadeiramente demagogos. Como a gente vê nas campanhas políticas aqui, nossa, interna aqui, gente prometendo e fazendo isso e fazendo um carnaval em cima disso. Pois o vereador Lourdes trouxe de lá. Não sei, o vereador falou, se não falou, mas eu vou falar, porque eu já sei. Não há recursos por hora para fazer ponte nenhuma em São José do Norte, não está nem prevista. O que foi aprovado foi o projeto técnico. Só, acabou. Até porque tem que estar no PAC. Esse tipo de obras prioritárias e importantes tem que estar no PAC. E nós estamos em desenvolvimento com o PAC 2. E não está lá a ponte. E o PAC 2 vai até final de 2024. E só em 2025 será feito o PAC 3. E nós temos que lutar muito. É aí que nós temos que se unir, todos nós, para que seja incluída a ponte no PAC de 2025. E se for incluído, só vai ser desenvolvido lá em 2026, 27, 28. E ainda depois de estar incluído, são duas lutas fortes. Uma vez incluída a construção da nossa ponte, a nossa ligação a seco, no PAC 3, ainda depois são várias obras no Brasil inteiro que são incluídas no PAC. Ainda o governo decide por prioridades. Quais são as mais prioritárias? A ponte é para o governo? A ponte é para o Brasil? Então, nós temos que lutar duas lutas para ser incluído a construção da ponte no PAC 3, em 2025, é depois da eleição, pessoal. Não se preocupem, é depois da eleição que vai ser incluído lá. Não tem política em cima da ponte agora, nesse momento agora aqui. É 25 que vai ter o PAC aí. Ó. Que aí nós temos que incluir a ponte lá, sim. Talvez muitos de nós não sejamos mais nem políticos mais, mas vamos tentar lutar com o nosso deputado para que seja incluído e que seja construído. Encerrado esse tema, senhora presidente, para não me alongar, eu tenho mais dois assuntos. Retiraram aqui, eu não vi ler a retirada hoje, mas não, eu não recebi comunicação oficial, que não leram no expediente a retirada do PL 14, que trata sobre dispõe sobre a regularização e edificação e da outras providências. Eu acredito que tenha que ser lido a informação para os vereadores. Não sei se foi para o meu e-mail, se não foi para o meu e-mail, aí eu não fiquei sabendo. Mas quando eu disse aqui naquela noite, senhora presidente, e senhores vereadores, que nós pedimos que não falasse naquela noite, senhor secretário, não é por isso, não é por falar o secretário. Isso pode vir quando quiserem. Aliás, o regimento que se falou tanto aqui, o regimento tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado. Quando o vereador Nedinho, ele não está presente hoje, mas quando ele disse que já tinha pedido, ele pediu, mas não foi colocado em votação. Eu fico quieto, porque eu não estou aqui para criar caso com ninguém. Eu queria, naquela noite, eu deixei claro, deixei registrado em ata, que eu só queria que o senhor secretário não falasse na sessão ordinária, que terminou atrapalhando, muito, inclusive as explicações pessoais, que é um momento que a gente tem de discorrer esses assuntos para os senhores e as senhoras que estão nos ouvindo agora aí, ó. Se não tem explicação pessoal, nós não podemos. Não podemos falar. Porque nós votamos, não votamos, falamos no voto, não voto, de um trabalho ou de um PL. E o que eu queria, naquela noite, era mostrar para a senhora presidente, hoje, na época, naquele dia, colega vereadora, mas da mesa diretora, secretária, que o PL tem uma série de incongruências, e eu disse naquela noite, está registrado, jurídicas de ilegalidade. Existe um princípio dentro do mundo jurídico, senhoras e senhores vereadores, e muitos que estão nos ouvindo agora haverão de entender ele, o que eu vou dizer, que se chama bis in idem. O que é isso? Isso é um princípio que foi criado no direito penal. Eu não vou me estender, meu colega advogado está aí. Mas ele é estendido e aplicado para o direito civil e para o direito tributário. O que significa o bis in idem? É aquilo que está repetido. Aí o senhor secretário, eu queria conversar com ele para arrumar, para ajudar. Agora, o que estão fazendo? Retiram para ajudar, Cristino. Porque tiram para mudar o projeto. Duvido que não mudem. Porque o bis in idem estava caracterizado. Como? O secretário disse que fizeram dois projetos, porque um era de um período e até 2009. Mas ele começou lá no início do mundo, em São José do Norte, foi até 2009. O outro teria que ter começado de 2010 até 2022. Senhora presidente, senhores vereadores. E não começar de novo do zero, porque aí tem dois projetos e mais, pasmem, vossas excelências. O vereador Hilton está ali munido desses documentos, mas eu também estava desde aquele dia. O primeiro projeto que tem, o primeiro projeto, não, a primeira lei, que essa já é lei, que já existe, ela prevê uma multa de duas VRM só, de duas VRM. E agora estão botando 20 VRM para a casa menor que tem. Casa de 70 metros, que é a menor que estava sendo regularizada por esse projeto, por esse PL aqui, vereador Andir, ia gastar de 10 a 12 mil para regularizar. Por isso, as minhas perguntas naquela noite, Vossa Excelência, se lembram. Eu perguntei, é para todo o território do município? O secretário respondeu, sim. Então, vocês aí do interior, que tem o galpãozinho da cebola, iam entrar também. Iam ter que fazer projeto técnico para poder regularizar com contratação de engenheiro. E mais as multas aquelas ali. O secretário também disse que só tinha um prédio, que é o hospital com mais de mil. Se equivocou. O prédio onde está, quero do seu Gastão, tem 1.016 metros quadrados. Entre outros, esses depósitos grandes de cebola aí tem mais. Então, não é bem assim a história. É essas coisas que nós não queríamos estar aqui, vereador Cristino, vereador Andir, vereador Luiz, vereador Hilde e senhora presidente, vereadora Vanessa. Eu não queria estar discutindo isso aqui agora. Se nós tivéssemos discutido numa reunião, eu teria dito essas coisas que eu já percebi no projeto. Isso é 10 vezes pior que a taxa do lixo. Eu votaria contra naquele dia, porque eu não posso estar criando impostos e taxas para arrumar casa, nesse momento, planta de casa agora, depois de 100 anos. Se nós estivéssemos fazendo a partir de agora, é outra história. Vão regularizar a partir de agora, vão cobrar. Mas por que isso? Parece que é um caça-níquel. Parece que sim, em cima do pescador, em cima do agricultor, Erandi, em cima do funcionário público. Vão querer agora regularizar a casa? E outra, eu perguntei, é obrigado ou é facultativo? Porque o verbete usado no artigo 1º e no parágrafo 1º são diferentes. Um diz que poderão, eu posso e não posso. E no outro diz deverão. Então, é obrigatório, o secretário disse, é obrigatório. Se é obrigatório, vai regularizar ou vai para o fórum, que nem está indo com as taxas do lixo, com a taxa de não sei de que mais, IPTU e outras coisas mais. Então, eu só estou falando isso agora aqui, e se precisar, eu falo de novo, porque eu não estou dizendo nenhuma bobagem. Eu tenho 27, 26 ou 28 anos de advogado. Eu leio os projetos antes de ler, antes de votar, e tenho votado alguns até que eu não gostaria de votar. Mas é para funcionário público, é para não sei o quê, é para isso, é para aquilo, é para contratar, é para fazer obra, é para não sei o quê, a gente vota correndo. Mas projeto de lei, eu digo e repito, não se vota correndo. Tem que ser estudado, tem que ser lido. Se não se sabe, tem que consultar os advogados da casa, tem que consultar o IGAN. Nem tinha sequer com a consulta ao IGAN naquela noite. Então, o projeto estava equivocado. Duvido que não mudem. Duvido que não mudem. Vão votar o projeto. Porque tem duas leis, ficará duas leis. Uma que é mais branda, é óbvio que eu vou querer fazer a minha legalização pela mais branda e não pela mais forte. Então, está errado o projeto. Mas tem outras coisinhas no projeto menor. Então, eu só queria dizer que, na verdade, isso estava errado e nós só queríamos colaborar naquela noite. E queremos colaborar. Que fique claro aqui, ao finalizar as minhas palavras, senhora presidente, que nós queremos colaborar com o município, com o executivo, porque o executivo hoje seja, é a prefeita Fabiane, foi minha colega aqui do lado por 4 anos, vereadora. Eu só quero colaborar, como quero colaborar com a presidência, como tenho colaborado com a presidência. O vereador Lincoln, nosso presidente, assim, eu falo sempre as coisas para ele, tudo que tem que... Como, por exemplo, vereadora, para a senhora hoje na presidência da casa, levar para o vereador Lincoln, diretor da casa também. Esse dia disseram aqui alguém que nunca teve pauta, que foi o presidente, a Edilene até fez essa cabinão. Em 2020 eu fiz pauta e comunicava, seu diretor comunicava aos gabinetes, a pauta de hoje é tal e tal trabalho. Como também eu fiz uma reunião com os vereadores aqui e decidi que quando tinha 3, 5 trabalhos, os vereadores iam dizer qual era a prioridade deles, porque nós não ia colocar todos, para que nós não prejudicássemos as explicações pessoais, que é um ato da sessão legislativa. Nós não podemos todas as noites não ter sessão. Porque você foi às 11h30, meia-noite. Deixa o vereador falar. Nós estamos entrando num ano político, eleitoral. Logo ali, os vereadores precisam falar essas coisas, porque vocês aí fora que estão nos ouvindo agora, esta noite, que vão nos ouvir aqui, estão ouvindo, vocês querem ouvir o vereador, vão ver que projeto tem. Tem vindo aqui de Vossas Excelências projetos maravilhosos, como da Vossa Excelência, vereador Vanessa. Projeto para a saúde, que trouxe anteprojeto aqui. Pedido de confecção de projeto, elaboração de projeto pelo Executivo, que beneficia a comunidade de São José do Norte. É preciso que o vereador tenha tempo para explicar isso. Nós não podemos ficar aqui só discutindo coisinha, bababá, 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 e não temos explicações pessoais. Então, é isso que eu quero. Finalizo dizendo, a bancada do PDT, eu me animo a dizer aqui, o vereador, meu líder é o vereador Irandi. Eu, presidente do partido, o vereador Cristino Matos Azevedo, nós estamos aqui para colaborar com o governo. Senhora presidente, Vossa Excelência, que é membro do governo, estamos aqui para colaborar com o governo. Naquilo que for de interesse da comunidade, que venha beneficiar a comunidade e não venha prejudicar, como esses projetos que já foram votados aqui e esse que estava para ser votado. Dessa forma, nós votaremos contra. Não contra o governo. Não é por oposição. É porque nós queremos beneficiar a nossa comunidade. Estamos aqui à prova. Vamos trazer emenda, vamos a Brasília, vamos buscar, vamos de novo em junho, né, Luiz? Vamos lá com nossos recursos, vamos lá para tentar buscar recursos. É a hora de nós arrancarmos recursos de Brasília para São José do Norte. É agora, quando tem o presidente Lula lá e temos um deputado nosso aqui do lado, aqui que vai nos levar pela mão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, meus colegas vereadores. Um grande abraço a todos vocês da comunidade de São José do Norte. Até amanhã.
Com a palavra, o vereador Luiz Galtieri.
Obrigado, presidente Vanessa. Boa noite, colega vereadora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, assistência presente. Boa noite, você, senhora, senhor que está em casa, né, no interior ou na cidade. Abro aqui minha fala, né, agradecendo ao colega vereador Penteado pela menção, né, da minha passagem, da nossa passagem para Brasília, porque lá não fui sozinho, né, fui acompanhado da assessoria. E quero ainda, né, mencionar Ao dar boa noite, aliás, a todos que nos acompanham, quero dar uma boa noite especial ao Rodrigo, que me fez menção na live da sessão, né? E ao Carlos Magno, que encaminha para a gente as informações também, porque é importante essa comunicação em tempo, né, com as pessoas que estão assistindo, porque é também a oportunidade de saber o que as pessoas estão achando do que estamos aqui defendendo, do que estamos aqui refletindo e debatendo. Nós, na minha ida à Brasília, tivemos uma experiência muito boa. Ontem eu tratei disso aqui, falei muito da passagem por lá, né, e dizer que fico muito esperançoso da gente poder sistematizar o avanço dos temas, como, por exemplo, a telefonia rural no segundo distrito, né, que é uma luta histórica da comunidade Estreito, Saraiva, Gravatá, né, que tem um vazio grande ali. A comunidade se sente desassistida e desesperançosa também, assim, porque é natural, né? Faz tempo já que tem o lote ganho pela empresa Vivo e que não dá conta, né? Não implementou, é a Oi. Não implementou, porque mais no declínio, a Vivo foi a segunda, né? E a Oi não instala e não declina. Então, a gente tem esse impasse, né, de atribuição para que a comunidade seja assistida. E a gente vê, Mortola, Bujuru, né, comunidade cobrando tanto por segurança pública atualmente, né, o nosso interior inteiro. A situação de segurança, Irandi, que a gente tem ouvido, quem anda no interior também, vereador Edomar, vereador Cristino, andam bastante no interior, a gente sentindo na nossa comunidade essa falta do Estado enquanto política de segurança pública, enquanto presença, porque toda semana tem roubo de fio, né? Tem notícia de uma casa, agora tem casa sendo invadida, né? As casas são invadidas, galpão é arrombado, né? Patrimônio dos agricultores, pescadores que trabalham tanto para adquirir seu patrimônio de trabalho, né? Seus equipamentos de trabalho, né? Por hora são danificados, roubados, enfim. A gente precisa melhorar o sistema de segurança pública de São José do Norte. Acho que o governo do Estado tem falhado muito com isso, falhado muito em aumentar a qualidade de trabalho da Polícia Civil em São José do Norte, né, o efetivo da nossa Brigada Militar também. E a Guarda Municipal precisa ser a retaguarda, né, desse sistema de segurança que a gente espera. Porque me marcou muito a fala, né, da liderança religiosa na procissão de São Jorge, né, do centro Caramuru, quando desabafou em relação às crianças no dia 20 não terem ido à escola. E a gente fica pensando, enquanto representantes do povo, né, o que nós, enquanto legisladores, podemos fazer para melhorar o sistema de segurança pública. Né, o governo federal liberou, se não me falha, eu não vou mencionar o valor porque agora não me recordo exatamente, mas liberou um volume muito expressivo para que seja feito, né, um sistema de segurança público exclusivo para a segurança das escolas no Brasil. Mas na fala no evento que tivemos sobre educação no Palácio do Planalto, o presidente Lula fez uma fala que me marcou, né? Mas será que nós vamos receber como concreta uma nova sociedade que precisa que as escolas se transformem em ambientes semelhantes a presídios, né? Será que a solução é fazer que as escolas se tornem ambientes trancados, fazer as crianças passarem por essa condição de vasculha e tal, né, talvez por hora sim, mas nós temos que trabalhar no horizonte para que tenhamos uma sociedade de paz, uma cultura de paz, né, uma cultura em que os jovens estejam mais preocupados em sonhar com o futuro que terão, né, em poder sair do ensino médio para uma escola técnica, para um programa de profissionalização, para acessar a universidade e as famílias mais pobres terem condições de acessar a bolsa permanência da universidade para que os alunos possam ter passagem, no nosso caso, passagem de lancha, passagem de ônibus, alimentação, custeio da despesa que é estar na universidade, né, que os jovens possam sonhar com isso, porque se a gente, com uma universidade do lado, com o IFRS do lado, não imaginar que a política de educação do município consiga formar as crianças e jovens e adultos para acessarem a qualificação profissional, dado todo o potencial que nós temos um potencial turístico enorme, tem um potencial portuário, nós temos uma vocação agrícola e pesqueira que nos trouxe até aqui, enquanto sociedade, enquanto economia, né? E aí a gente tem que colocar tudo isso no pano da história, no pano das ideias, no pano da autocrítica enquanto sociedade, para poder construir uma sociedade de direitos, de mais direitos. Nesse evento lá, a gente estive presente num ato com todos os reitores e pró-reitores das universidades dos IFRS do Brasil inteiro. E os relatos eram de que não estavam se conseguindo pagar a conta de água e luz, de que profissionais estavam com 2, 3 meses, 4 meses de salário atrasado, de que tinha se rompido o contrato com a empresa que fazia a limpeza dos prédios porque não tinha mais condições de limpar prédio. Então, essa precarização da infraestrutura, da educação, ela também dialoga com essa visão de ódio e de intolerância, né, com que a sociedade está vivendo atualmente. Nós precisamos abraçar o sentimento de uma pátria educadora, que investe muito na educação. Todo o país desenvolvido só se desenvolveu porque adotou como política principal o investimento massivo na educação das suas crianças e da sua juventude. E é a partir daí que eu sonho, em São José do Norte, termos, né, um campus universitário, uma escola técnica rural, né? Mortola trabalha lá meio que artesanalmente, né, com as vacas dele, faz a extração de leite. É uma atividade artesanal. Mas nós podíamos ter uma cadeia leiteira em São José do Norte. Nós podíamos inaugurar atividades rurais que vão gerar renda, trabalho, economia e oportunidade para o nosso povo no campo. Em Pelotas tem, né, a escola rural, né, a escola agrária. Mas quantos agricultores, agricultoras, famílias do nosso interior têm condições de bancar um filho, ficar em Pelotas 2, 3, 4 anos estudando, para poder voltar para a propriedade com conhecimento adequado e com a capacidade de investir para poder acessar ou desenvolver uma nova cadeia produtiva no campo, né, ou qualificar as cadeias produtivas que temos no campo. Né, eu faço essa reflexão e vou, de certa forma, pairando, porque o que a gente tem visto atualmente, né, como fomento em São José do Norte, é o fomento da criação de taxa, da criação de novos impostos, né, de priorização do aumento da arrecadação a partir, né, da cobrança sistêmica de novos impostos ao nosso povo. Né, e eu acho que não é esse o caminho. A gente tem que aumentar a arrecadação fomentando o nosso povo a produzir mais, a ser mais empreendedor, a conseguir abrir, como eu mencionei, novas fronteiras de trabalho no campo e na cidade. Acho que esse é o caminho da comunidade nortense, é para isso que nós temos trabalhado. E eu vou encerrar a minha fala por aqui, gente. Vou encerrar minha fala por aqui convidando a todas vocês que estão nos acompanhando aí, que ao final da sessão da Câmara possam ir lá na Rádio Clube e na TV Clube acessarem a entrevista que há pouco, no final da tarde, concedi ao Jonas Jardim, relatando como foi a experiência desses dias em Brasília, na semana passada, né, e o quanto de acúmulo de trabalho pudemos trazer de lá, né, com muita responsabilidade, sem vender facilidades. Né, como o colega vereador Penteado disse, o Brasil, 2023, 2024, vai consertar a rodovia precarizada e terminar a obra parada. É isso. Nós temos que olhar no horizonte adiante, olhar para 2025, para o PAC 3, né, cobrar o andamento do licenciamento ambiental da travessia, né, e assim por diante, passo após passo, né, e considerando a importância de quem tem lutado muito nisso, como, por exemplo, o ex-vereador de Rio Grande, Jair Rizzo, que foi candidato a deputado na última eleição, e pautou a ponte, e vem pautando, desde que assumiu essa bandeira, do Denis Lawson, há muitos anos. Então, assim, é uma história muito bonita, né, que o Jair Rizzo traz. E a gente tem que considerar também o próprio Robinho, que foi candidato, né, amigo nosso, foi candidato na última eleição a deputado federal. O logo dele, da marca da candidatura dele, era a ponte. Então, são questões que a gente tem que considerar e abraçar, porque, certamente, essa será uma conquista do povo, né, mas será uma conquista de muitas oportunidades, né, abertura de fronteira para novas oportunidades, e que sejam oportunidades benéficas, e que seja planejado, e que possamos estar preparados para abraçar esse advento, né. Mas eu encaro também com muita esperança a possibilidade da gente estender a BR-101 até o Farol da Barra, para que haja federalização da Estrada da Barra. É a única maneira da gente poder asfaltar, né, ver atualmente, encaro dessa forma, asfaltar aquele trecho, porque o município que gere a estrada, que, na verdade, municipalizou uma estrada que não foi construída pelo município, não tem condições, mal tem condições de remediar. Usa a emenda parlamentar para poder fazer reparo. Então, a gente tem que ter né, essa visão de poder entregar para o governo do Estado, para o governo federal, aquilo que nós não temos condições de administrar. E, para nós, vai ser um ganho estrutural enorme se nós conseguirmos. Porque, em primeira mão, talvez, entregar para o DENIT. E depois ir atrás, né, cobrar que haja a pavimentação com asfalto. Turisticamente falando, logisticamente falando, o transporte, vai ser um ganho enorme. Então, gente, uma boa noite, colegas vereadores, boa noite a todos que nos acompanham. Não deixem de assistir a nossa entrevista na Rádio Clube, TV Clube. Um abraço ao Jonas Jardim. Né? E vou de público aqui dizer o que eu sempre disse para eles. Sou muito orgulhoso, né, desse instrumento de comunicação, desses dois instrumentos de comunicação que São José do Norte tem e que são reconhecidos, né, regionalmente, que estão fazendo um trabalho muito bonito de comunicação na nossa região. Então, é importante esse reconhecimento. Uma boa noite a todos e até semana que vem, aí, com a graça de Deus.
Com a palavra, vereador Ildomar Costa.
Obrigado, senhor presidente. Hoje chegou rápido a minha vez. Eu olhei na lista, ele era o penúltimo, mas acabei percebendo que já me antecedeu dois vereadores. Então, quero cumprimentar mais uma vez a Vossa Excelência, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar a assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, quem nos assiste pela live. E vou começar, então, aqui hoje, iniciar minha fala, fazendo uma autocrítica, né, e não posso deixar, isso é notório. Primeiro, quero parabenizar o vereador Luiz, o meu Tim, né, assessor do deputado Zé Nunes, que agora está à frente da pasta do MDA, mas aqui já, através da Vossa Excelência, do seu partido, já vai a cobrança em relação a investimento para os PRONAF. Não temos... Hoje fui até a agência local aqui buscar informações. Não temos recursos para a PRONAF de investimento, muito pouco de custeio. Então, nós vamos ter que acionar o Miltim já nessa tarefa. É a primeira dele, orçamento para os nossos agricultores.
Consegue uma parte, colega? Assumo o compromisso da interlocução, né, e reconhecendo a dificuldade que é lidar com um orçamento que foi pensado pelo governo passado. Né? Então, que a gente consiga pensar o orçamento. Certamente, né, nos governos Lula, a política agrária para a agricultura familiar sempre teve muito espaço, né, mas vamos cobrar do Miltinho, sim. Ele é agora a nossa ponta de flecha.
Agradeço a Vossa Excelência, porque nós precisamos. Nós temos agricultores em procurar e alguns até querendo fazer galpões, que é necessário, né? Nós estamos muito preocupados com a próxima safra. Nós estamos à beira do mês de maio, escassas chuvas, e há previsões de chuvas bem mais volumosas a partir de julho, agosto, setembro, e principalmente na hora da colheita da produção. Isso faz com que o agricultor comece a pensar também em ter que estocar algum produto, porque... né, para tirar do campo, às vezes, produto que não está pronto para comercializar ou até mesmo o preço. Então, nós precisamos provocar o governo federal no plano safra, que será agora, geralmente, anunciado sempre, dia 30 de junho, anunciado o plano safra referente 2023-2024. Né, e nós precisamos de orçamento mais. Nós não podemos também ficar... né, na falácia de que no orçamento só tem um bi e meio para esse tipo de atividade. Se 7 bi e meio que foi destinado o ano passado pelo governo federal não chegou até o final do plano safra, imagina um bi e meio. Então, nós precisamos, isso tem sido pauta do Conselho de Produção aqui, e eu não estava na última, mas levantei na outra sessão essa pauta. No subcomitê, nós trouxemos essa pauta porque nós estamos preocupados que o agricultor, né, possa ter pago os seus PRONAF e ter dificuldade em acessar novamente. Até o momento, está sendo tranquilos de custeio, mas de investimento não há recurso nas agências para que nossos agricultores possam acessar. Então, aí vai uma preocupação, né, nossa, dos agricultores, das representações, que nós possamos sanar este problema. Ainda dentro da área da agricultura, aí vai direcionar os nossos agricultores, aqueles que estão escutando, presidentes de associações, agricultores, agricultoras, preste bem atenção na minha fala, vou falar bem pausado para que cada um possa estar atento. Agricultores, né, que têm na sua propriedade, como renda, principalmente cebola e outros produtos, até R$ 200 mil bruto, né, estava sendo exigido a partir do dia 1º agora de julho, estaria sendo exigido a nota fiscal eletrônica. Então, preste bem atenção, agricultores. A partir de julho deste mês, deste ano, quem tem uma renda dentro da propriedade bruta, até 200 mil, isso serve para pescadores, vereador Irandi também, teria que tirar nota fiscal eletrônica. Bom, foi prorrogado até maio do ano que vem, até 1º de maio do ano que vem, agricultores que têm dentro da propriedade, dentro da área pesqueira, dentro da sua matrícula, vamos dizer assim, de atividade que seja, bruto, então não está obrigado a emitir nota eletrônica até 1º de maio do ano 2024. Isso o agricultor, né, porque estaria sendo obrigatório destacar a nota eletrônica nos seus talões, seja pescador, seja agricultor, né, ou pecuarista, R$ 200 mil, inferior a R$ 200 mil. Então, foi prorrogado, né, alguns agricultores, pescadores, que quiser mais informações, né, eu posso repassar, me procure, ligue no meu telefone está sempre à disposição. Então, foi na última reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, né, o CONFAS, foi tratado esse assunto, então foi prorrogado de julho, de 1º de julho deste ano, até 1º de maio de 2024. Está bem? Mais um assunto dentro da área da agricultura. Eu tenho vários assuntos. O vereador Penteado, que me antecedeu, foi o primeiro a falar, falou, e eu quero aqui, de antemão, né, agradecer o secretário-geral de governo, né, por ter se empenhado e ter buscado a retirada, a solicitação da retirada do projeto 014. Eu fiz a solicitação, pedi reunião com o secretário de planejamento, com a prefeita, vice-prefeito e vereadores para participar, para nós discutir, porque entendi que era um projeto que não está adequado para o momento. Já existe uma lei, e era isso que eu não tinha em mãos, vereador Penteado, naquele dia, por isso que eu pedi também que não era favorável a fala do secretário, não, poderia o secretário falar qualquer assunto, mas não sobre o projeto, porque nos pegou desarmado. Pegou nós sem as referências. Eu não tinha referência no projeto da lei vigente e do projeto novo. Então, fui buscar, pesquisei, estudei bastante, me debrucei no projeto e realmente ele não é um projeto que traz benefício, ele realmente traz um custo altíssimo aos moradores, proprietários, seja urbano e rural. E nós precisamos adequar isso. Nós não podemos mais colocar no bolso do cidadão mais esse ônus. E eu tenho posição nessa casa, não importa o lado que eu seja. Eu posso ser líder do governo um dia. Se um projeto não for de acordo com o povo, com certeza vai ter resistência desse vereador. E esse é um projeto que tem resistência desse vereador. Não sei qual é a posição do governo daqui para frente, as conversas que vão ser feitas daqui para frente, tem reunião marcada para a próxima terça-feira. Eu estou ocupado, estou na lavoura, estou colhendo arroz, mas vou vir mais cedo, porque foi uma solicitação deste vereador, que nós escutamos o projeto. Mas hoje, do formato que ele está, tem resistência desse vereador, porque não traz benefício ao cidadão. E eu devo obrigação aos cidadãos. Vou pautar aqui sempre dentro da constitucionalidade qualquer matéria, mas visando também o cidadão, o povo, os nossos munícipes. Então, por isso, agradeço ao secretário-geral de governo, retirou o projeto hoje, e vamos discutir daqui para frente. Há uma lei vigente.
Consegue uma parte bem rápida, colega? Bem rapidinho. Consigo. Não, causa, eu compacto tudo a tua fala, só por isso que eu estou pedindo, porque causa uma estranheza, assim, ao não termos junto no debate a lei antiga, o secretário disse que o que mudaria era a questão temporal, que a nova lei faria um novo marco temporal, e a possibilidade de parcelamento. Mas aí, quando a gente vai comparar as leis, a lei antiga tinha taxas bem menores. Então, isso não foi dito. Então, isso, de certa forma, foi omitido no debate naquele momento. E a gente não pode fazer um debate com apenas pinçando algumas informações. Nós temos que ter tudo à mesa para a gente poder oportunizar para a comunidade avaliar o que está sendo dito. Então, obrigado pela parte, colega.
Não, com certeza. Tem até algumas mudanças que podem trazer benefício. O marco temporal, isso é necessário ser discutido? É necessário ser discutido. O que está me incomodando é a tabela. Porque hoje a vereadora, a presidente dessa casa, me questionou um dia, mas eu levei uma senhora lá e aí, no novo projeto tem a possibilidade de parcelar. Tem. Só que aí, hoje, tu vai pagar à vista, na lei antiga, tu vai pagar à vista R$160,00, uma casa de menos de 70 metros quadrados. R$160,00. Na nova lei, tu vai pagar parcelado, mas aí tu vai pagar R$1.800. Se uma parcela já paga o teu à vista. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. É por isso que eu sou chato em projeto nesses três mandatos. Tem projeto, passa batido, como a Vossa Excelência falou. Porque é benefício do servidor, é benefício dali. Embora, às vezes, eu não esteja concordando 100%, mas a gente acaba passando por cima porque está beneficiando. Mas tem projeto que tem polêmica, tem projeto que tem traz prejuízo aos munícipes. E isso, quando há projeto dessa magnitude, com certeza não tem o meu voto apressado. E eu estava preparado, se entrasse a matéria, eu estava preparado para pedir vistas por 30 dias, que é um direito do vereador, está no regimento. Eu, se o projeto entra em votação, eu ia pedir vistas por 30 dias, para nós ter tempo a discutir, tempo para, analisar bem o projeto. E, mas o governo foi sensível, o secretário-geral de governo foi debruçado na discussão, no andamento, e foi retirado o projeto. Então, nós temos tempo para olharmos mais adiante o marco temporal, a questão de parcelamento. Algumas coisas podem ser. O que me incomoda é a questão da tabela, a questão da duplicidade da lei, de lei em duplicidade, a Vossa Excelência colocou muito bem. Como que tu vai ter uma lei vigente, vais aprovar uma outra lei que não revoga a outra lei anterior? Porque o projeto não fala em revogação de nada. Então, isso tudo, às vezes, é um pouco atropelado, e é isso que, às vezes, nós questionamos a mesa, questionamos a maneira das comissões se portar nesta casa, porque traz prejuízo aos munícipes. Então, mas de prontidão, de momento, está aqui um pouco acomodado. Agradeço a compreensão do Executivo e nosso pedido para que fosse retirado esse projeto. Bom, eu recebi algumas respostas. Uma, senhora presidente e vereador Penteado, que a Vossa Excelência sempre me incentivou, me deu até um croquis num desenho, o pórtico. Ah, não gostei da resposta, não gostei nada mesmo. Está aqui, estou me direcionando à secretaria competente, não gostei da resposta. A secretaria mandou dizer que a construção do pórtico é inviável porque já foi feita ali, como se chama aquilo, outdoor? Não, como é que é? É aquele negócio ali da entrada ali.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Aquilo não é pórtico, aquilo é só um painel ali.
Pois então. Aí, porque foi construído o painel, vai ser colocado banquinho, vai ser colocado não sei o quê. O pórtico, não há necessidade do pórtico. Pelo amor de Deus. Ali, importante, bonito, outdoor, seja lá, cartaz, eu não sei lá, dá o nome que quiser dar. Agora, que eu não gostei da resposta, não gostei. Aquele recurso que foi gasto ali, dava para construir um pórtico, porque eu sei que aquilo ali foi um pouco caro, e dava para construir o pórtico. Aí dizer que não tem recurso para construir o pórtico, mas me bota um outdoor daquele ali. Não, não gostei da resposta, não aceito a resposta, vou continuar lutando pelo pórtico. Tem mais outras respostas, meu tempo acabou, 36 segundos, só quero deixar claro para a secretaria competente. Pórtico é uma coisa. Uma placa na entrada da cidade é outra. E nem ali, que nem eu tinha sugerido, que ali botasse ali uma cabeça de cebola, um cebolito, sei lá o quê, conforme fizesse, uma identidade, como é que eu vou dizer também, um camarão, as duas culturas do município, as referências do município. Nem isso saiu aí, dizer que o pórtico não é viável porque foi construído aquilo ali. Olha, sinceramente, tem horas que aí a gente perde a paciência. E eu tenho sido calmo, eu tenho sido aqui bem brando. Mas eu não gosto de receber esse tipo de resposta. Se o problema é dinheiro, eu vou atrás de uma emenda. Agora, que tem que construir o pórtico, tem que construir. Porque cidade sem identidade é cidade fantasma. Cidade sem o slogan na sua entrada... O São José do Norte já é uma cidade bem avançada, é uma cidade que está sendo conhecida em todo o país pelo polo naval, que está aí alocado, mas principalmente suas origens, que é a produção de cebola, que é a pecuária, que é a silvicultura, que é o arroz, e outras atividades, a pesca, o camarão. Em tudo quanto é lugar que se fala em camarão de São José do Norte, é o melhor camarão do país. E aí nós estamos lá, um outdoor, uma placa, sei lá o que seja. Chame o que quiser. Não gostei da resposta, vou continuar batendo aqui na construção do pórtico. Senhor presidente, muito obrigado. Parabéns pela sua, né, gestão de duas sessões, mas bem conduzida. Nós estávamos afim aqui de dar uns nervosos, ferver aqui para ver a presidente ali. Não, não, é brincadeira. Né? Eu desejo sempre sucesso para a senhora sabe disso, né? E eu respeito a sua origem, a sua maneira de ser, e que continue assim. Obrigado e até a semana que vem.
Obrigado, vereador Hildo. Explicações pessoais, vereador Irandir Rodrigues.
Bem, vamos cumprimentar a nossa presidente Vanessa, né? O meu colega ali, o Edmilson, né? Está conosco aí. O vereador Luiz, né? O Hildo, nosso grande amigo da Rádio Cultura Rio-Grandina, Carlos Magno, né? O colega de Bujuru, já está se afastando, né? O Mortola, né? Se não me engano, né? O apelido, né? E os demais aqui que está no, junto conosco aqui no plenário, né? Cumprimentando os amigos que nos escutam pela Rádio Cultura Rio-Grandina, né? E vamos dar andamento, como sempre, né?
Colega Grandi, quero te pedir desculpas, mas eu tranquilo. Vou precisar me retirar, colega.
Tá? Não, tranquilo. Tranquilo, vereador. Vamos começar pautando, né? Não posso deixar de pautar, como pautei ontem, a demanda de inscrições de curso para pesca. Sabemos que ainda temos bastante gente que não tem a sua matrícula ainda, né? Sua CIR, como é chamado, né? É a mesma coisa com a carteira de trabalho. Quem tem uma carteira de trabalho, pega numa empresa, ele assina a carteira. E o pescador, o que ele tem para assinar? É a matrícula. Eu, como presidente de colônia, a gente tem que alertar sobre isso aí. Como dono de embarcação também, todo tripulante meu sou obrigado a embarcar. Então, é um documento que, na verdade, ele praticamente é como uma carteira de trabalho. É um baita documento. Vamos analisar direitinho. Né? Ele dá todos os direitos do pescador. Se uma carteira de trabalho, nós pegamos numa indústria, numa firma e assinamos a carteira, aquela indústria, aquela firma tem compromisso com o seu empregado. E assim o patrão com o pescador que tem a sua matrícula. É a mesma forma. Né? Então, temos o curso de formação, né, de acoviar, pescador, profissional, POP. POP 1 significa primeira matrícula. Ou motorista de pesca é a MOP 1. O que é a MOP 1? A MOP 1 te dá condições daquele pescador, ele é o motorista da embarcação, ele tem aquela carteira diferenciada para pegar num barco e operar numa sala de máquina. Então, essas são a MOP 1. Então, temos aqui a inscrição da primeira turma, né, para o nosso município de São José do Norte. Então, está o comunicado, né, do nosso associado que estão aberta ainda a inscrição, né, ainda para o curso das matrículas que acontecerá em nosso município para pescador com escolaridade inferior ao sexto ano de ensino fundamental. É o semi-analfabeto. Ele assina o nome, mas ele se enquadra. Mesmo sendo analfabeto, ele vai se enquadrar igual, tá? As inscrições serão realizadas de 6 a 4, né? Até o dia 26. Acho que se encerra amanhã, hoje é 25, né, vereador? Se não me engano. Amanhã está encerrando, né? Na sede da coluna de pesca. Vamos tentar amanhã ligar para a Capitania dos Portos, tentar mais uns dias de prorrogação. Se consigo, né? Até pelo motivo do nosso pescador estar pescando ainda, né? Continue na safra de camarão até o dia 31 de maio. Mesmo sabendo que está uma pesca este ano meio complicada, pouca, meio ruim, né? Ou uma promessa boa de pesca, mas estão pescando, a turma está lutando, né? E vamos chegar na parte de documentações, né, necessárias para a inscrição. Ficha de inscrição devidamente preenchida, identidade, CPF ou CNH, né? Uma foto disso 4, tá? Mas não se preocupe com a ficha quando eu preencho para vocês, é só procurar a colônia. Indicação em ordem de prioridade, de empresa, de pesca ou entidade representativa dos pescadores, comprovante de escolaridade inferior ao sexto ano, ensino fundamental, comprovante de residência, né, autorizado. Não pode vir com um comprovante de residência lá do ano passado, tem que ser deste ano, tá? Certidão, certificado militar dos candidatos, do sexo masculino, deve estar em dia com a obrigação militar, tem que estar em dia. Atestado do médico de OAS, temos médio na colônia, né, para dar o atestado. E a caderneta de inscrição registra CIR para aqueles que já são acoviados. Tá? Mais informação, procura a colônia. Está à disposição de cada um pescador e pescadora que queira tirar sua matrícula. Né? Sabemos que muitas pautas são pautadas e tudo que é pautado é bom, né? O vereador traz essa casa para o povo escutar e saber o seu trabalho, vereador Vanessa. Né? Ontem eu fiz uma esplanagem sobre o soro antifísico, né? Mordida de cobra. E hoje nós temos ali a resposta do secretário, né? O Lucas, né? Que tem 12 ampolas. Estava indo ali, confirmado. Que bom nós ter essas 12 ampolas em São José do Norte, porque hoje, se um cidadão for picado pela cobra cruzeira, ele sabe que temos recurso aqui, né? Então, para nós é bom. E é uma demanda que a gente vem tratando desde 2017 nessa casa, né? Como eu entrei com um suplente. Então, hoje podemos dizer de peito aberto que hoje temos 12 ampolas. Beleza? Agradeço ao secretário Lucas até para ter passado pelo meu WhatsApp, tá? Beleza mesmo. Também quero dizer aqui nesse momento. Teve pescador que procurou e disse, pô, Irandir, que esse ano está bom se trabalhar, graças a Deus, está tudo tranquilo. Né? A parte de Bama e Patrã não está muito nos complicando. Mas por que isso acontece, vereadora Vanessa e os demais que discutem para a Rádio Cultura Rio Grandina? Quantas reuniões nós fizemos, eu com o presidente de Colônia, né, invocando a parte executiva, a reuniões, a superintendência de Bama, superintendência da Patrã, né? E até mesmo a superintendência da Vigilância, antes de começar a safra do camarão, para evitar os problemas que nós tivemos em outros anos. Até aqui, aqui embaixo, aqui quando faz ali as reuniões aqui do Conselho, o ano retrasado, do ano passado, eu trouxe essa pauta. E teve alguém que sentiu até meio gozado, né? Mas... Por que o executivo tem que convocar a superintendência de Bama e Patrã junto com a colônia? Mas tem sim. Nós temos que trabalhar, porque é o seguinte, se nós não trabalhar, levamos coice dos órgãos que fiscalizam. E este ano a gente tomou previdência e se fez, na verdade, o checklist, né? No dia 26 de junho de 2023. É muito importante quem escuta isso aí, né? E saber. Aqui, a reunião em prol da classe do nosso pescador da Lagoa dos Patos. Aqui eu posso até dizer aqui, ó, com imensa satisfação, vimos respeitosamente por meio desta convidada para participar da reunião referente à safra do camarão, que terá o início no próximo dia 1º de fevereiro. O encontro será realizado na data de hoje, seria o dia 26 de janeiro, né, 2023, às 10 horas, com representantes executivo municipal da cidade do Norte, empresários, né, compradores de camarão, lideranças do ramo, pesqueiro, presidente de colônia de pescador, representante da Pratã e Bama. Reunião foi virtual, né, por intermédio do link. Além de outros assuntos ser, né, destacados, os seguintes, necessidade da classe dos pescadores. Aí tem muita gente que diz, pô, o presidente de colônia não faz nada, o vereador não faz nada, mas eu já estava articulando essa reunião aí, como estava articulando em outros anos. Né? E ali tivemos essa reunião, começou às 10 horas. Aí eu pautei, né, até do primeiro sétimo. Documentos essenciais para o pescador atuar durante a safra do camarão. Isso aí é uma pendenga que se trata e temos que se tratar. Quais são as documentações? Se sabe que ele tem que ter matrícula, embarcação registrada, RGP, licença ambiental, né, o cadastro técnico, ele está habilitado. Na segunda pauta que se pautou, que eu fiz a pergunta, para o subintendente da Patran, do IBAMA, debate sobre a existência da quantidade de pescado por produtor, cotas. Por que cotas? Cota não existe dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós não temos cota de pescado aqui. O pescador pode muito bem na lagoa pescar 500 quilos, 600 quilos, 2 mil quilos, 3 mil quilos, 4 mil quilos. Não tem cota. Cota se tem para tainha. Nos demersais em Santa Catarina, a pesca de traineira. Mas, infelizmente, tinha um parecer da FURG em 2013, 2014, do ano de Água Doce, que, na verdade, o pescador não mataria mais que 200 quilos de camarão. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas aquele parecer ali, em 2014, 2013, um ano de Água Doce, na nossa Lagoa dos Patos não teve pescador de camarão. Um ano de Água Doce. Né? E acho que nem tão pouco ali no Prado de Mangueira, que é um lugar de criador. Então, o pescador que pescou ali, de repentemente, por motivo da Água Doce ali ser um lugar de mais salina, até desce um camarãozinho de birimbau, ou coca, seja lá o que for. Né? Mas o pescador não atingiu essa cota de 200 quilos. Aí teve um parecer da FURG. E o IBAMA, equivocadamente, né, aplicava, né, essa demanda aí, que, por intermédio desse parecer, que o pescador não matava mais que 200 quilos. E nós viria sofrendo, na verdade, um carretamento muito grande, porque chegava nas fronteiras, onde o nosso camarão vai para Santa Catarina, né, ali em Osório ou Cristal, os caminhões seriam abordados, uma nota aí de 2, 3 toneladas, estavam sendo atuados os compradores, né, camarão apreendido, né, e daí por diante. No terceiro ponto dos documentos essenciais para o empresário adquirir o pescado. O que, que ele tem que ter para adquirir o pescado do pescador? É o talão, que se falou, a RGP, o brasão e o cadastro técnico. Então, é os documentos essenciais para o empresário de Cris Camarão. Né? Então, uma vez que tem isso aí, está tranquilo, o pescador forneceu isso aí, ele tira a nota do seu pescado, né, e pode viajar. Mas, infelizmente, tinha um parecer que nos atrapalhava, em 2014. Está mais para perseguição do que um documento. É um laudo, um parecer, né, frio, mas que estava sendo aplicado. No 4 dizia assim, exigência do correto preenchimento de talão do produtor e informações essenciais para fiscalizações. Né? Exigência do correto do preenchimento do talão do produtor, informações essenciais para fiscalização, é a documentação. Então, se o pescador está correto, está documentado, tem toda matrícula, tem licença ambiental, tem RGP, tem cadastro técnico, tem embarcação, ele está a pescar. É que nem um motorista. Ele só pode dirigir um carro dentro da cidade se estiver habilitado. Se não estiver habilitado, não tem como ele dirigir um carro. Então, ele está habilitado e vai dirigir. Né? Se o carro estiver atrasado, uma coisa ou outra, vai ser multado. Se estiver todo em dia certinho, ele vai passar pelas barreiras e não vai ter problema. O quinto, gráfia realizada durante o preenchimento do talão do produtor e pescador analfabeto e etc. Quantos pescadores analfabetos nós temos dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul? Incalculável. Muitos não sabem assinar nem o seu nome. Bota o dedo. Né? Aí tinha uma demanda que o próprio pescador teria que preencher a sua nota, senhores vereadores. Vereadora Vanessa, quem nos assiste nesse momento. Por que uma outra pessoa não poderia preencher a nota desse pescador se ele está junto ali, né, do seu pescado e passando para o comprador? Teve comprador atuado também por esse motivo. Tá? Atuaram o pescador, comprador, por esse motivo. E a semana passada eu fiz uma defesa de um pescador aqui dentro da colônia, um delegado da terceira vara de Pelotas, porque ele deu um talão para o comprador passar nota. E o delegado queria saber quantos anos ele conhecia esse comprador. Qual seria o aposchego dele com esse comprador, se ele vendia esse pescado só para esse comprador. Né? Então, tudo é um dilema e um problema. Se ele não sabe ler, não sabe escrever, o comprador vai ter alguém que preencha a nota certinha e vai viajar com a conta da nota e devolver o talão para o pescador. Até dizer que A e B é complicado. Mas hoje, na verdade, um camarão que é apreendido em barreira, o comprador leva, por exemplo, a conta da nota, o nome do pescador, e hoje o pescador está sendo chamado porque quantos tempos conhece aquele comprador, que aquele camarão foi apreendido, que ultrapassou, por exemplo, 500 quilos, 600 quilos. Porque hoje até 600 quilos é considerado. Né? É uma demanda que tem que ser quebrada. Ainda continue lá em Santa Catarina, não aqui na nossa fronteira, mas lá na indústria. Se o comprador comprar 5 toneladas de camarão meu hoje e chegou na indústria com camarão do Irandir Silveira Rodrigues, só um exemplo, ainda tem gente fiscalizando pela parte do IBAMA em Santa Catarina, as indústrias. A nota desse pescador não pode ultrapassar 600 quilos. Tá? Isso aí eu estou dizendo porque está acontecendo e é uma realidade. Então, o cara vai ter, se matar 2 mil quilos de camarão, vai ter que tirar 4 notinhas de 600 quilos. É complicado, né? Porque ainda estão considerando esse laudo que foi feito pela FURG em 2014, 2013, de água doce, que não deu pescado. Tá? Então, tem coisas que tem que ser quebrado, tem que ser revisto. Né? A FURG vai ter que fazer um novo laudo, sentar com o nosso pescador, mostrar que em anos de água salgada, um pescador mata 300 quilos de camarão numa rede, como teve pescador de saco aqui, matou 500 quilos numa rede, até 1.000 quilos. Teve cara com 10 sacos, matar 5 mil quilos de camarão. Então, essa, a superintendência de banho vai ter que ir para a água, junto com os pescadores de Andana, pegar uma noite que dá camarão e ver com seus próprios olhos que uma rede mata até 300 quilos de camarão. Tá? Então, tem muitas coisas para ser debatida. Tem mais pauta, mas não, já estourou o tempo, senhora presidente. Deixar uma boa noite a todos que nos escutam nesse momento. Ainda teria mais 3 processos nesse laudo para botar em pauta, mas talvez segunda-feira, terça-feira, a gente volta esse mesmo assunto. Boa noite a todos e fico todos com a paz de Deus.
Então, boa noite a todos. Mais uma noite de gratidão. Convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão, que será na terça-feira, no dia 2 de maio, às 20h30. Às 20h30 horas. Ficam todos com Deus e que acompanhe nessa semana de muito trabalho e muita saúde a todos.